Estudo 27. Este artigo será estudado na semana de 29 de agosto a 4 de setembro. Espera em Jeová. Texto temático: Espera em Jeová. Sê corajoso e forte de coração. Salmo 27:14. Cântico 128. Persevera até ao fim. O que vamos ver? Quando pensamos em alguém que passou por muitos desafios na vida, lembramo-nos logo de Jó. O que aprendemos do exemplo desse homem fiel? Aprendemos que Satanás não nos pode forçar a abandonar a Jeová. Também que Jeová sabe tudo o que nos acontece. Além disso, aprendemos que, assim como Jeová acabou com o sofrimento de Jó, em breve vai acabar com todo o nosso sofrimento. Se as nossas ações mostrarem que temos a certeza de que essas coisas vão realmente acontecer, estaremos entre aqueles que esperam em Jeová. Parágrafo 1. Pergunta A. Que esperança é que Jeová nos dá? Pergunta B. O que quer dizer esperar em Jeová? Jeová deu uma linda esperança a todas as pessoas que o amam. Em breve, Ele vai acabar com a doença, a tristeza e a morte. Ele vai ajudar os mansos que confiam nele a transformar a terra num paraíso. Salmo 37:9-11. No novo mundo, vamos ter uma amizade ainda mais achegada e mais forte com Jeová, uma amizade ainda melhor do que já temos agora. Realmente, temos uma esperança maravilhosa para o futuro. Mas por que é que podemos ter a certeza de que Jeová vai cumprir essas promessas? Jeová nunca deixou de cumprir uma promessa. Por isso, temos todos os motivos para esperar em Jeová. A nota diz: entenda melhor. A palavra em hebraico traduzida como esperança significa basicamente aguardar algo com muita expectativa. Também pode ter o sentido de confiar em alguém. Fim da nota. Salmo 27:14. Por outras palavras, nós vamos esperar com paciência e alegria que Jeová cumpra as suas promessas. Parágrafo 2. Pergunta: que promessa é que Jeová já cumpriu? Jeová já provou que cumpre as suas promessas. Vamos ver um exemplo disso. No livro de Apocalipse, Jeová prometeu que, nos nossos dias, ele iria formar um povo com pessoas de todas as nações que o adorariam de modo unido. Esse povo especial é conhecido como a Grande Multidão. Apocalipse 7, 9 e 10. Essa grande multidão é uma família unida, formada por homens, mulheres e crianças de todas as partes do mundo. As pessoas que fazem parte da grande multidão também pregam as boas novas com zelo. Elas estão sempre prontas para falar com quem quiser ouvir sobre a esperança de um mundo melhor. Se você faz parte da grande multidão, com certeza dá muito valor à esperança de que as coisas vão melhorar no futuro. Parágrafo 3. Pergunta: qual é o objetivo de Satanás? O diabo não quer que você tenha uma esperança para o futuro. Por isso, o objetivo dele é convencer-nos de que Jeová não se importa connosco e que não vai cumprir as promessas que fez. Se Satanás conseguir convencer-nos de que não temos esperança, vamos ficar desanimados e desistir de servir a Jeová. Como veremos, Satanás queria acabar com a esperança de Jó e fazê-lo parar de servir a Jeová. Parágrafo 4. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Jó 1:9-12. Neste estudo, vamos ver como Satanás tentou forçar Jó a parar de ser leal a Jeová. Jó 1:9-12 diz: então Satanás respondeu a Jeová: será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção à volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho das suas mãos e o seu gado tem-se espalhado pela terra. Mas agora levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e de certeza que ele te vai amaldiçoar na tua própria face. Em seguida, Jeová disse a Satanás: pois bem, Tudo o que ele tem está nas tuas mãos. Mas não estendas a mão contra ele mesmo. Então, Satanás retirou-se da presença de Jeová. Também vamos ver o que aprendemos do exemplo de Jó e por que razão é importante estarmos convencidos de que Jeová nos ama e vai cumprir as suas promessas. Satanás tenta desanimar Jó. Parágrafos 5 e 6. Pergunta: em pouco tempo, o que aconteceu na vida de Jó? Jó tinha uma vida muito boa. Ele era amigo de Jeová, tinha uma família grande e unida e era muito rico. Mas, num só dia, ele perdeu quase tudo o que tinha. Primeiro, perdeu tudo em sentido material. Depois, todos os filhos que ele amava tanto morreram. Pense um pouco em como essa tragédia foi horrível para Jó. Se os pais ficam completamente arrasados quando perdem um filho, imagine o choque, a tristeza e o desespero que Jó e a sua esposa sentiram quando souberam que os seus 10 filhos tinham morrido. Não é de admirar que Jó tenha rasgado a roupa e se tenha atirado para o chão. Depois disso, Satanás atacou a saúde de Jó com uma doença horrível, que fazia as pessoas sentirem nojo dele. Antes, Jó era muito respeitado pelas pessoas. Elas até iam ter com ele para pedir conselhos. Mas agora, todos evitavam Jó. Ele era rejeitado pelos seus irmãos, amigos e até pelos seus servos. Parágrafo 7. Pergunta A. Por que é que Jó achava que estava a sofrer, mas o que é que ele se recusou a fazer? Pergunta B. De acordo com a imagem, que desafios parecidos com os de Jó é que um cristão pode enfrentar hoje? Satanás queria que Jó pensasse que todo o seu sofrimento era um castigo de Jeová. Satanás usou um vento muito forte para derrubar a casa onde os 10 filhos de Jó estavam a tomar uma refeição. Ele também fez fogo cair do céu para destruir tanto os rebanhos de Jó como os homens que estavam a cuidar deles. Jó achou que Jeová é que tinha causado aquela situação, porque o vento e o fogo surgiram de uma forma sobrenatural e vieram do céu. Ele pensou que talvez tivesse feito alguma coisa que tinha magoado Jeová. Apesar disso, ele recusou-se a amaldiçoar o seu Deus e a abandoná-lo. Jó pensou que, se ele aceitou as coisas boas que tinha recebido de Jeová, também deveria aceitar as coisas más. Por isso, ele disse: que o nome de Jeová continue a ser louvado. Jó 1, 20 e 21. Mesmo depois de Jó ter perdido toda a sua riqueza, os seus filhos e a sua saúde, ele continuou leal a Jeová. Mas Satanás ainda não tinha acabado de atacar Jó. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 7. Jó e a sua esposa ficam arrasados ao ver a tragédia que aconteceu aos seus filhos. A legenda da imagem diz: muitos irmãos e irmãs, ao passarem por problemas, entendem como Jó se sentiu. Parágrafo 8. Pergunta: que outra estratégia é que Satanás usou contra Jó? Satanás usou outra estratégia para atacar Jó. Ele usou 3 homens que fingiam ser amigos de Jó para acabar com a autoestima dele. Esses homens disseram que tudo aquilo que Jó estava a passar era um castigo de Deus. Eles também tentaram convencer Jó de que, apesar de ele ter feito muitas coisas boas, Deus não dava nenhum valor a isso. Na verdade, eles estavam a tentar fazer Jó pensar que Jeová não o amava, não se importava com ele e que não valia a pena servir a Deus. Essas palavras podiam ter feito Jó achar que ele já não tinha nenhuma esperança. Parágrafo 9. Pergunta: o que ajudou Jó a ser corajoso e forte? Imagina a cena. Jó está sentado entre as cinzas, a sentir dores no corpo todo. Os seus falsos amigos continuam a dizer-lhe que ele não é uma boa pessoa e que tudo o que ele fez não valeu a pena. Tudo o que Jó está a enfrentar é como um peso insuportável. Além disso, ainda tem de lidar com a dor terrível de ter perdido os seus filhos. No início, Jó não disse nada. Se aqueles homens acharam que esse silêncio era sinal de que Jó iria abandonar o seu Criador, estavam completamente enganados. Num certo momento, Jó, talvez levantando a cabeça e olhando diretamente nos olhos dos seus falsos amigos, disse: "Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade." Jó 27:5. O que ajudou Jó a ser tão corajoso e forte, apesar de tanto sofrimento? Mesmo quando estava na pior fase da vida, ele nunca perdeu a esperança de que o seu amoroso Deus um dia acabaria com o seu sofrimento. Ele sabia que, mesmo que morresse, Jeová iria ressuscitá-lo. Como podemos imitar Jó? Parágrafo 10. Pergunta: o que é que a experiência de Jó nos ensina? O que se passou com Jó ensina-nos que Satanás não nos pode forçar a abandonar a Jeová e que Jeová sabe tudo o que nos acontece. A experiência de Jó também nos ajuda a entender tudo o que está envolvido na questão da nossa lealdade a Jeová. Vamos ver algumas lições que podemos aprender com Jó. Parágrafo 11. Pergunta: que certeza podemos ter se continuarmos a confiar em Jeová? Tiago 4:7. Jó provou que, se confiarmos em Jeová, poderemos enfrentar qualquer provação e opor-nos ao diabo. Qual vai ser o resultado disso? A Bíblia dá-nos a garantia de que o diabo vai fugir de nós. Tiago 4:7 diz: "Portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês." Parágrafo 12. Pergunta: como é que a esperança da ressurreição fortaleceu Jó? Temos de nos apegar à esperança da ressurreição. Como vimos no estudo anterior, Satanás, muitas vezes, usa o medo da morte para nos fazer deixar de ser leais a Jeová. No caso de Jó, Satanás disse que ele faria qualquer coisa para salvar a sua própria vida, até mesmo deixar de servir a Jeová. Mas Satanás estava completamente errado. Mesmo quando Jó achava que estava prestes a morrer, ele permaneceu leal a Jeová. Algo que o ajudou foi confiar na bondade de Jeová e saber que, mais cedo ou mais tarde, Jeová acabaria com todo o seu sofrimento. Jó estava certo de que, mesmo que Jeová não resolvesse a situação naquele momento, faria isso quando ressuscitasse no futuro. Jó não tinha nenhuma dúvida de que a ressurreição ia acontecer. Se tivermos essa mesma esperança, nada, nem a ameaça de perdermos a vida, vai fazer-nos parar de servir a Jeová. Parágrafo 13. Pergunta: por que é muito importante prestarmos atenção aos métodos que Satanás usou contra Jó? É muito importante prestarmos atenção aos métodos que Satanás usou contra Jó, porque ele usa essas mesmas coisas contra nós hoje. Veja a acusação que Satanás fez: o homem, não apenas Jó, dará tudo o que tem pela sua vida. Jó 2:4-5. Com isso, Satanás deu a entender que nós não amamos genuinamente a Jeová e que, para salvar a nossa vida, estaríamos dispostos a abandoná-lo. Além disso, Satanás disse que Jeová não nos ama e que não presta atenção a todo o esforço que fazemos para lhe agradar. Mas nós não somos enganados por Satanás, porque já conhecemos os métodos dele. Nós confiamos em Jeová. Parágrafo 14. Pergunta: o que é que as provações podem revelar sobre nós e com o que é que podem ser comparadas? Podemos encarar as provações como uma oportunidade para nos conhecermos melhor. As provações que Jó enfrentou ajudaram-no a ver certas fraquezas e a fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, ele percebeu que precisava de ser mais humilde. Nós também temos a oportunidade de nos conhecer melhor quando passamos por provações. Um irmão chamado Nikolai, que foi preso, apesar de ter graves problemas de saúde, disse: "A prisão é como uma radiografia. Ela mostra as qualidades que um cristão tem no íntimo. Quando conseguimos identificar as nossas fraquezas, podemos esforçar-nos para melhorar." Parágrafo 15. Pergunta: a quem é que temos de escutar e porquê? Precisamos de prestar atenção ao que Jeová diz e não ao que os nossos inimigos dizem. Jó prestou muita atenção quando Jeová falou com ele. Jeová raciocinou com Jó, como se estivesse a dizer: viste o poder que eu usei para criar tudo o que existe? Eu sei exatamente o que está a acontecer na tua vida. Achas mesmo que eu não consigo cuidar de ti? Jó respondeu com humildade e com muita gratidão pela bondade de Jeová. Ele disse: ouvi falar a teu respeito, mas agora vejo-te com os meus próprios olhos. Jó 42:5. Quando disse essas palavras, Jó provavelmente estava sentado entre as cinzas, com o corpo coberto de feridas e ainda a sofrer muito com a morte dos seus filhos. Mas Jeová fez questão de lhe dizer que o amava muito e que ele tinha a sua aprovação. Parágrafo 16. Pergunta. De acordo com Isaías 49, 15 e 16, de que é que precisamos de nos lembrar quando enfrentarmos provações? Hoje em dia, muitas pessoas insultam-nos e tratam-nos com desprezo. Elas também podem tentar acabar com a nossa reputação e com a reputação da organização e, mentindo, dizem todo o tipo de coisas más contra nós. Mateus 5:11. O relato de Jó ensina-nos que Jeová confia que nós permaneceremos leais quando enfrentarmos provações. Jeová ama-nos muito e nunca vai abandonar aqueles que confiam nele. Isaías 49, 15 e 16 diz: pode uma mulher esquecer-se do seu bebê e não sentir compaixão pelo filho do seu ventre? Mesmo que estas mulheres se esquecessem, eu nunca me esqueceria de ti. Vê, gravei-te na palma das minhas mãos. As tuas muralhas estão sempre diante de mim. Por isso, não preste atenção a nenhum comentário maldoso feito pelos inimigos de Deus. James, um irmão da Turquia, comentou o seguinte depois de a sua família ter passado por provações: nós percebemos que prestar atenção às mentiras que dizem sobre o povo de Deus iria desanimar-nos. Portanto, concentramo-nos na esperança do reino e continuamos ativos no serviço de Jeová. Dessa forma, conseguimos manter a alegria. Assim como Jó, nós escutamos a Jeová. As mentiras dos nossos inimigos não vão destruir a nossa esperança. A nossa esperança fortalece-nos. Parágrafo 17. Pergunta. O que aprendeu com os exemplos mencionados em Hebreus capítulo 11? Jó é apenas um dos servos de Jeová que, apesar das provações, permaneceu firme e corajoso. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo falou de muitos outros que também foram fiéis. Ele chamou esses fiéis uma nuvem tão grande de testemunhas. Hebreus 12:1. Todos eles passaram por situações muito difíceis na vida. Mesmo assim, continuaram fiéis a Jeová. Será que toda a perseverança e trabalho árduo deles valeu a pena? Claro que sim. Mesmo que não tenham vivido o suficiente para ver as promessas de Jeová cumprirem-se, eles continuaram a confiar nele. Além disso, esses servos fiéis sabiam que tinham a aprovação de Jeová. Por isso, não tinham a menor dúvida de que veriam as promessas de Deus cumprir-se no futuro. O exemplo deles ajuda-nos a confiarmos ainda mais em Jeová. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 17. Apesar de todas as dificuldades, Jó permaneceu fiel. Ele e a sua esposa pensam nas muitas bênçãos que Jeová lhes deu. A legenda da imagem diz: Jeová recompensou Jó pela sua lealdade. Ele e a sua esposa tiveram uma vida muito feliz. Parágrafo 18. Pergunta. O que está determinado a fazer? Hebreus 11:6. O mundo em que vivemos vai de mal a pior. Satanás continua a testar o povo de Deus. Sabemos que ainda vamos enfrentar muitos desafios. Mesmo assim, precisamos de estar determinados a continuar leais a Jeová, com a confiança de que baseamos a nossa esperança num Deus vivente. 1 Timóteo 4:10. Jeová recompensou muito a lealdade de Jó. Isso mostra que o nosso Deus tem grande compaixão e é misericordioso. Tiago 5:11. Assim como Jó, queremos continuar a ser leais a Jeová, tendo a certeza de que Ele é o recompensador dos que o procuram seriamente. Hebreus 11:6 diz: Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o procuram seriamente. Qual é a sua resposta? O que significa esperar em Jeová? Como é que Satanás tentou acabar com a esperança de Jó? Como podemos imitar o exemplo de Jó? Cântico 150. Procurem a Deus para obter livramento. Fim do artigo.